A nova diretoria do Secov Regional Noroeste toma posse nessa sexta-feira. E o novo presidente que assume no lugar de Reginaldo Lamin é o empresário Marco Tadeu Barbosa, que está aqui com a gente no estúdio da CBN Maringá. Olá, Marco, tudo bem? Como vai?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos a presença aqui no estúdio. Bom, na verdade, a gente já até tinha dado essa informação, né, da sua volta à presidência do Secov, até em primeira mão em abril desse ano, quando você esteve aqui.
Estava cru ainda, né?
Mas agora é para valer, então amanhã você toma posse.
A gente vai fazer um café da manhã lá na Assim, uma posse... na verdade, nem íamos fazer, mas aí o Reginaldo ia, é um direito dele, acho até legal. Ele achou que ele devia dar uma... passar a mensagem entregando. Afinal de contas, ele ficou 4 anos, pegou acho que o pior momento, né? Dois anos de pandemia, fim da contribuição sindical, a gente tendo que se reinventar. E ele foi um gigante, né? Ele, a diretoria do Paraná todo e todas as regionais lutaram muito e hoje... A gente vê um Secov mais amadurecido, forte, mas foram assim, anos de muito trabalho, né? Porque não é fácil, né? Pandemia, fim da contribuição, mudando totalmente a estrutura da entidade, né? Mas foi, assim, de certa forma, bom, porque hoje tem uma estrutura mais consolidada e agora a gente vai, amanhã, lá no café da manhã, assim, passar... Recebeu o bastão, né, do Reginaldo.
Uhum. Isso é muito importante. Mas você mesmo, fora da presidência, da diretoria, né, nessa última gestão, você estava acompanhando por perto e ajudando nessa reinvenção.
A gente teve sempre uma ligação muito forte. Os meus pais, meu pai foi presidente regional, minha mãe foi. A gente está na diretoria há muito tempo. Tive com o Theo Granado, com o Alexandre Nicolau, com o Junzi, com o Reginaldo. A gente sempre foi envolvido, porque, na verdade, é a entidade que representa... o setor da habitação, o nosso mercado, e a gente se sente muito representado por essa entidade. Então, na verdade, sempre tivemos envolvido nos eventos também, né? A gente tem feira de imóveis e outras ações também, pregões. Então, na verdade, a gente sempre teve envolvido. Claro que agora, assumindo a presidência, a responsabilidade é maior, né? Do ponto de vista de ter que responder pela entidade. Mas a gente sempre teve envolvido, não é um bicho de 7 cabeças, é prazeroso. Apesar do trabalho, é prazeroso.
É um trabalho de 4 anos, né?
De 4 anos.
E quais são os principais desafios? O que você enxerga aí, então, nesses próximos meses?
Olha, tentar resgatar o que o Secov sempre foi, né? Continuar... o que está sendo feito de reconstrução, como eu falei, por conta do que tem acontecido, e resgatar aquilo que o Secov sempre foi, a verdadeira entidade que representa o setor. Nós temos aí pela frente alguns desafios, participando por conta do Secov da Câmara Técnica de Urbanismo, até o presidente do CODEM, o Barbieri, me colocou como coordenador dessa Câmara, então a gente tem alguns desafios, falando até pelo Secov, pelo setor, como a reforma, a revisão do plano diretor de Maringá e outros tantos projetos que tem pela frente, né? Isso é um. Eu quero, nós queremos, essa diretoria que assume agora também, que muitos são da diretoria anterior, nós queremos fazer uma nova edição da Feira de Imóveis, inclusive em parceria com o Grupo Maringá de Comunicação.
Ah, que bacana.
Eu acho que não tem como dar errado, né? Com parceiros bons assim, não tem como dar errado.
Ah, com certeza.
O GMC, inclusive, tem a expertise da Feira de Decoração e a gente quer colocar junto, né? Feira de Decoração, Feira de Imóveis, Expo Síndico, que são... conversam entre si, essas feiras, né? E a gente quer fazer um evento diferente, resgatando, né? Ficamos esses anos sem, por conta da pandemia... e ver se a gente consegue fazer um grande evento. A ideia nossa é já fazer na segunda quinzena de setembro agora, né? E trazer novidade, além de bons produtos, né? Das construtoras, das imobiliárias, de decoração, dos fornecedores de síndico, também trazer boas palestras. A ideia é fazer um evento bacana.
O consumidor já sai com o imóvel comprado e decorado.
A gente faz um evento para o consumidor e também para o próprio mercado, né? Para as
administradoras
de condomínio, para os profissionais que atuam nessa área também. A ideia é essa, é fazer um evento do setor de habitação para todos.
Bom, e sobre a Câmara de Urbanismo? É uma Câmara nova, né, dentro do CODEM, né, e bem desafiadora, então.
É desafiadora. A gente, lá atrás, tinha a Câmara Técnica do setor imobiliário. Ela foi um pouco deixada de lado e agora o Barbieri resgatou. e num momento de extrema importância, porque a gente está, Maringá está passando pela revisão do plano diretor. E a revisão do plano diretor não diz respeito apenas ao mercado imobiliário, diz respeito ao dia a dia da população, porque a gente fala de tudo. Quando fala em reforma do plano diretor, a gente fala de eixos comerciais, o que pode fazer, o que não pode, não só da construção civil, mas da operação das empresas, né? A gente discute, entre outras coisas também, relatório de impacto de vizinhança, lei de chamamento, as EIs, né, que agora está mudando um pouco a configuração. Então tem muito trabalho para se fazer. Nós temos pouco tempo, porque tem um prazo para entregar toda a revisão do plano diretor, mas a gente está aí com bons parceiros. Nós chamamos várias entidades que têm conexão com isso, CREA, EAN, Sinduscom. O Sinduscom, aliás, tem nos ajudado muito, né, inclusive tecnicamente falando. A própria Central de Negócios Imobiliários, assim, dando todo o suporte, CODEM. A gente reuniu um grupo lá de pessoas que querem contribuir, está bem bacana. O fardo fica bem menor, né? E pessoas interessadas realmente no melhor para Maringá. Então, assim, tem muito trabalho, mas tem muita gente, muito voluntário lá se dedicando a isso. Essa é a primeira fase dessa Câmara Técnica. Lógico que depois de passar dessa fase da revisão do plano diretor, a gente tem outros projetos, né? Maringá é uma cidade extremamente desafiadora, a gente tem que falar aí de mobilidade urbana, de um crescimento mais ordenado. Então tem muita coisa para se fazer pela frente.
E falando nisso, nessa questão do crescimento, prédios antigos, né, imóveis antigos, que estão passando agora por atualizações de acessibilidade e tal, isso também é bem difícil, né, bem complicado, bem complexa essa mudança, porque alguns prédios nem conseguem, nem podem mais receber nenhuma obra.
Lá atrás, eu confesso para você que nos últimos 3, 4 anos, eu não sei como é que ficou, mas lá atrás, quando eu ainda presidi, assim, nós fizemos um acordo com o Ministério Público, com o PROCON e o comércio, principalmente a associação comercial e os sindicatos, para que a gente pudesse pegar esses prédios antigos. Por exemplo, tem prédios, vamos falar na Avenida Brasil, com mais de 50 anos. Como é que o cara que tem escritório de contabilidade no prédio desse vai transformar e ter acessibilidade? Ele vai perder o alvará? Né? Então, se eu não me engano, a lei é de 2007. Eu não lembro da lei de acessibilidade.
Vou até dar uma procurada.
Nós conseguimos negociar com o Ministério Público, com o PROCON? Que a gente colocasse com a Prefeitura, que nós fizéssemos esse ajuste apenas com os imóveis com habites, né? Com habites posterior à lei, porque senão não faz sentido. Né? A pessoa naquele determinado momento, ele atendeu a legislação e fez como deveria ser feito.
Pois é.
O que nós conseguimos negociar na época, que apenas atividades ligadas à área de saúde e educação, que teriam que ter, independente do ano de conclusão de obra do prédio, teriam que ter acessibilidade, que aí é extremamente coerente. O resto das atividades, aí sim a gente respeitaria o prazo da lei em relação ao alvará ao habite das obras, né? Mas foi um avanço na época. Eu até preciso puxar como é que está mais recente.
Eu não achei aqui, não. Eu achei o Código de Edificações e Posturas, que é de 2020, mas é claro, essa lei da acessibilidade que você está falando é muito mais antiga, né?
Eu lembro dessa lei. De 2012 a 2016, isso deve ter sido lá no começo dos anos 2007.
E tem sempre mudanças também, né?
Sim, tem sempre mudanças, né?
Agora, os prédios novos, o mercado imobiliário, ele está com uma nova visão e tal. Tudo que vem de novo aí, que está sendo construído, já é bem mais moderno, atualizado, né?
Muito mais atualizado. Mudou totalmente o conceito, até a área comum, apartamentos menores, mas com área comum, área de lazer maior. Mudou bastante. E a tendência é cada vez ir mudando mais, né? Vai se adequando à realidade de cada época, né? Mas essa questão da acessibilidade é um assunto interessante para se discutir, porque impacta, né, o setor produtivo diretamente, né? Mas é bom. Maringá, ela vem se modernizando muito rápido. O mercado imobiliário vem acompanhando uma tendência internacional até. É só ver os novos empreendimentos que estão acontecendo aqui em Maringá. São prédios com muita qualidade de vida e que não deixam nada a desejar mundo afora, né? Cambriú, Miami, né? Hoje a gente evoluiu muito. O mercado amadureceu muito nos últimos anos, né?
Inclusive, ainda tem investidores então de fora que investindo aqui?
Sem dúvida,
aqui.
Empresas grandes de fora investindo e investindo muito, acreditando no potencial do mercado e estão obtendo sucesso, né? Muitas empresas de fora. Um caso emblemático é a própria Embraer, que veio para cá, só construir em Camboriú e escolheu Maringá como sendo o seu segundo local de investimento. E está tendo sucesso, né? Resultado muito legal de vendas, outras empresas também de fora, e as próprias empresas maringaenses se adaptaram a essa realidade. Né? Isso está sendo muito bacana também.
Uhum. Qual que é a sua avaliação sobre esse projeto das EIs?
Ele mudou um pouco agora. Antes, qualquer um podia colocar uma matrícula debaixo do braço e pedir lá para transformar o terreno em lei de chamamento. Né? Uhum. Hoje não, hoje precisa ter um pedido feito pelo proprietário da área, já com um projeto apresentado. Eu acho interessante, precisa ser revisto um pouco, né, a questão das regiões onde vão ser colocadas essas EIs, mas é de extrema importância. É uma oportunidade para que tenha um produto mais acessível para quem não tem poder aquisitivo melhor e possa comprar uma habitação decente. Né? Eu acho interessante. Eu acho que ele melhorou bastante do que era e do que está hoje, e a tendência é que melhore ainda mais.
Tá certo. E qual é a sua visão aí do cenário imobiliário? Fala um pouquinho mais para a gente sobre sobre o cenário.
Porque... Olha, o mercado está muito otimista. É? A gente tem uma região economicamente muito forte. Claro que nós não somos blindados da economia nacional e mundial. Mas a gente tem ainda um mercado muito forte, uma cidade economicamente muito forte, com uma renda per capita boa, com alguns setores que geram empregos com uma renda boa, o setor de TI, por exemplo, que é muito forte em Maringá, a área de saúde gera muito emprego bom com renda boa, a área de educação, saúde, educação e segurança atraem muitas pessoas, muitos investidores e pessoas que querem. Eu tenho um amigo, o Jefferson de Eurogarden, agora ele fala que é o jovem aposentado, né? Ele como é que ele fala? Maringá é o lugar que ele quer morar, mas não sabe que existe, para quem vem de fora. Mas é verdade, na verdade tem muita gente que vem para cá e escolhe Maringá para morar por conta de tudo isso. E isso faz com que tenha uma movimentação muito boa no mercado. Eu dei uma entrevista hoje para um canal de televisão falando sobre o desempenho da locação. 2022, o primeiro semestre de 2022, foi melhor que o primeiro semestre de 2019, antes da pandemia. Né? Claro, houve uma demanda reprimida, mas também um aquecimento, né? No próprio setor para locação, inclusive comercial. Então, como eu falei, nós não estamos blindados aqui em Maringá, mas a situação econômica, o próprio agronegócio, faz com que Maringá seja uma cidade ainda com muito tempo de crescimento pela frente. Uma cidade nova, né? Tem muito para se fazer também.
É verdade. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço.
Nós conversamos com Marco Tadeu Barbosa, empresário do setor do mercado imobiliário e que amanhã assume a presidência do Secovi Regional Noroeste, né? Amanhã às 8 horas da manhã na Associação Comercial e Empresarial de Maringá.